Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um novo episódio do Modo Cross. Se prepara aí, que ele já vai começar. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance. 3, 2, 1, go! Fala pessoal, olha eu aqui novamente, o Kaique do Modo Cross. Hoje estou com mais um atleta, mais um coach, mais um cara sensacional, que é o Emerson. Hoje nosso convidado vai falar um pouco sobre a história dele também. Antes de virar um atleta, como treinador, como o que for que ele for fazer. E também como pai, que eu sei que ele é um excelente pai. Bem-vindo, Emerson. Obrigado por aceitar o convite, tamo junto.
Valeu, Kaique. Eu que agradeço pelo convite. Obrigadão aí. Vamos nessa. Tá pessoal.
Show. Então, Emerson, já de começo assim, ninguém nasce atleta, né? Quer dizer, tem gente que já nasce, mas a grande parte da população não nasceu dessa forma. Antes de você entrar nesse mundo do esporte, o que você fazia, como é que você também almejou ele, ou sua profissão anterior, o que é que aconteceu até chegar a esse ponto?
Então, eu sempre pratiquei esporte, né? Meu esporte antes do CrossFit era futebol, Muay Thai e MMA. Mas minha profissão, eu era empresário, empreendedor. Não que eu não me considere empreendedor, eu me considero um produto hoje em dia, nem me considero um empreendedor, só que eu não tenho funcionários antes de ser atleta, né? Eu era empresário, trabalhava no ramo de açaí, eu tinha duas empresas, uma em Natal e uma em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E passei 11 anos e meio como gestor assim, dessas minhas empresas. E aí acabei falindo, né? Acabei quebrando. E foi aí que eu conheci o CrossFit, já tinha conhecido na verdade, e foi aí que eu decidi migrar para o CrossFit.
É, e também eu imagino que quando você estava com sua empresa lá de açaí, né, no caso, você já praticando muito esporte, tomava muito açaí?
Tomava muito açaí. Até hoje em dia eu sou louco por açaí, rapaz. Até hoje.
Eu também. O que mais bate no meu iFood, se um dia quiser me patrocinar iFood, é açaí. Sério mesmo. Mas tá caro o bichinho, viu? Nossa.
Pô, aumentou demais, hein? Na minha época era bem baratinho. Pois é, aí depois em 2017, eu passei 11 anos e meio administrando as minhas empresas. Eu não me via fazendo outra coisa não vou mentir não. Eu sempre pratiquei esporte, mas era, né, empresário e tal. E eu não me via fazendo outra coisa a não ser empreender, né, vender açaí e tal. Mas aí, infelizmente, não deu certo, ou felizmente, porque aí eu, nessa mudança de profissão, eu conheci o CrossFit. Era praticante, depois um atleta amador. E aí, quando eu acabei quebrando, foi aí que eu decidi entrar na educação física. E aí, tive a oportunidade de começar a dar aulas. E eu já era um atleta amador. E foi aí que eu entrei de cabeça e disse, ah, é isso que eu quero mesmo. E aí, agora eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser dar aulas, treinar e ser atleta.
E hoje você tá com 34 anos, não é isso?
37, rapaz.
37. Eita, pega quase 40.
Me dá 3 anos a menos aí, viu?
Ô, pra quem acompanha seu Instagram, parece que o cara é mais novo, velho. Quem olha lá.
Tô com 37, já quase fazendo 38. Já conheci o CrossFit sendo master. Já minha primeira competição já era... Já, minha primeira seletiva do TCB já foi como master.
Antes você usava o CrossFit como preparação pra o MMA?
Então, não, assim que eu conheci o CrossFit, foi por curiosidade mesmo. E aí me apaixonei na primeira aula. E aí larguei a musculação e o MMA porque não dava para conciliar tudo. E aí eu disse, não, é isso que eu quero. A dinâmica do CrossFit, né? Os treinos diariamente, competitivos, né? Aqueles treinos de turma. E aí bater tempo, fazer mais rápido, maior número de repetições, isso me encantou demais. E aí, 2017 foi quando eu resolvi deixar tudo, em termos de esquecer um pouco de estética da musculação, deixar de lado o MMA, que eu treinava na Pitbull Brothers, os meninos são campeão do Bellator, o segundo maior campeonato de MMA do
mundo. Sim, eu conheço. Eu já ouvi falar.
Patrick
sim.
E Patrícia Pitbull, treinei com eles aqui em Natal. Só que aí não dava. O estímulo do MMA é parecido com o estímulo do CrossFit. A percepção do esforço, assim. E aí eu... Não. CrossFit. E aí entrei de cabeça no CrossFit. Em 2017 eu deixei tudo. Foi no Open de 2017. Aí foi quando eu dediquei total ao CrossFit.
Sim. E eu imagino, né? Você que tem, assim, o histórico, assim, do MMA. Eu, meu caro, se eu entro naquela arena ali, irmão, eu já pulo, eu me cago todo. De questão de medo mesmo, de que eu tenho de tomar porrada e tal. É, mas por você...
Só que assim, eu não cheguei a competir, não. Eu só ajudava nos treinos. Eu era mais sparring dos meninos, né? Não diretamente de Patrick e Patrício, né? Mas dos atletas deles, né? Eu sendo um cara mais pesado, os caras me colocavam com os caras mais leves, os caras mais leves, né? Trabalhar com um cara mais pesado e tal. Então eu não cheguei a competir, não. Mas eu gostava muito de treinar, ajudar a galera. Demais.
Sim, e por sparring, também você aguenta porrada, né?
É, eu dava e apanhava, viu? Eu tanto batia quanto apanhava também. Era bom, rapaz, gostava. Tenho saudade, mas hoje em dia eu tenho medo de chegar lá. Os meninos me chamam ainda pra ele aparecer e tal. Leandro, Igor, que é também atleta do Bellator. Só que eu tenho medo de me machucar na MMA, porque o contato físico é muito direto, né?
Sim.
O impacto e contato físico é demais. Aí eu tenho medo de me machucar pra o CrossFit.
Imagina assim, o que é que você trouxe do MMA pra sua vivência no CrossFit? Além disso, né, de também estar sempre ali atento aos movimentos, porque eu imagino também que você tá ali, como quando você tava no MMA, saber de onde o soco vem, saber onde o soco vai, saber se o chute vai entrar, se defender. E isso é você tá alinhando com o seu corpo, né?
Muito parecido essa questão de estratégia, né? Você tá na luta ali com o cara, no sparring, você tá tentando fazer seu jogo, né? Uma estratégia ali pra tentar acertar ele, tentar derrubar. Então no CrossFit tem odd que não é só ligar o louco e meter o louco e fazer tudo unbroken, não, né? Então você tem que usar um pouco da sua estratégia, ser inteligente no CrossFit também. Ah, vou fazer uma quebra aqui. Ah, vou dar uma acelerada aqui. Ah, agora eu vou descansar 10 segundos. Ah, aqui eu não posso descansar, não tem transição. Então é uma coisa do MMA pro CrossFit muito parecida a isso. E a percepção do esforço, o cansaço, né? Agora a diferença é que no MMA tem um cara ali batendo ali, enquanto você tá arquejando, né? Já no CrossFit, não. No CrossFit você tem que voltar logo, senão... Não vai dar tempo acabar aquele ano.
Sim. Sim. E aí você se esforça tanto pra morrer também, né?
É.
Boa. E hoje, quando você chegou no Masters, sendo praticante e na competição do Open, do que você trouxe pra aquela competição pra o que você é hoje? Quais foram os aprendizados também que você teve pra questão da evolução no esporte?
Pô, muita experiência, né? Por exemplo, minha primeira competição aqui no Rio Grande do Norte, eu já fui como RX. A galera até falou, rapaz, lá no intermediário, porque a pessoa se inscreve, né? Tem competições que você se inscreve, na verdade, na categoria que você quiser.
Sim.
E eu sempre fui audacioso, né? Autoestima lá em cima, eu me inscrevi na RX sem fazer um butterfly, um chest or bar butterfly, um pull-up butterfly, mas fazia muscle-up, fazia barra muscle-up, tudo.
Tinha força.
Na força, né? E aí eu fui, contra uma galera mais experiente, uma galera de Fortaleza e tudo. E eu fui, encarei, e o meu forte sempre foi o condicionamento. E aí, o que mudou, né? Mudou minhas técnicas, né? Mudaram muito, em geral, tanto de LPO quanto de ginástica. Então eu fui, fiquei em quarto lugar, quase subi no pódio. Mas aí foi um aprendizado muito grande para eu trabalhar aquelas minhas deficiências. Eu tinha muito condicionamento, raçudo, sempre tive muita raça. Mas aí faltava muita técnica de LPO, muita técnica de ginástica. E aí eu comecei a trabalhar essas deficiências aí, depois dessa competição para o Open do ano passado, foi o meu melhor Open, na verdade.
Sim. A competição, então, lhe deu clareza, né? Porque você já identificou. Opa, até para as pessoas que estão ouvindo também, quem está começando também no esporte... Aproveite as suas forças, né, suas valências em geral, mas também foque no que você tem que aprender. Não fique só força. Ah, se você já tem muita força, vou treinar só força para ter mais força. Não. Calma aí, né? Entenda qual é a sua evolução.
Tem que trabalhar suas deficiências.
E você, por ser potiguar, né? Acho que nasceu até potiguar, eu errei.
É, assim.
Pronto. Eu sei que aí tem muito caju. Vai
Sim.
dizer que você, depois que completa um ode, toma aquela cachaçinha com caju. Ou você não bebe nada?
Rapaz, fazem quase 4 anos que eu não bebo. Nada, nada, nada. Já bebi o que tinha que beber na minha vida. Graças a Deus eu parei. Caju, eu ainda tomo suco de caju. Agora, cachaça, cerveja, qualquer outro tipo de bebida alcoólica, eu não bebo, não. Dá porque atrapalha diretamente no meu desempenho. Tudo que eu faço hoje, tudo que eu faço diariamente é pensando no meu desempenho, sabe? Se eu vou comer alguma coisa aqui fora da dieta, sabe, rapaz, vai atrapalhar meu desempenho. Se eu dormir mal, vai atrapalhar meu desempenho. Todos os dias, tudo que eu faço é pensando no desempenho do dia, do próximo dia, das próximas semanas, e assim vai. Então, eu deixei de beber, graças a Deus. Sinto falta, não.
Boa, boa. É bom ter essa clareza. E diante disso, como é que você divide o seu tempo hoje? Que é
Então,
muita coisa, né,
bem
velho?
rapaz, é bem corrido, né? Eu sou também coach de salão e, né, eu trabalho na BXP CrossFit, que é o box que eu visto na minha camisa, meu box, né? Eu sou professor das duas unidades aqui em Natal. E aí, de manhã, eu dou aula na BXP da Copab, que é uma unidade aqui. Já aproveito e já faço a minha primeira sessão de manhã. E aí, de tarde, já dou aula na outra BXP, que é em Lagoa Nova, e já faço minha segunda sessão. E aí, entre uma sessão e outra, a gente come, a gente dá aula, né? Porque a gente dá aula de manhã numa sessão, dá aula numa box, né? À tarde e à noite dá aula na outra box. E a gente fica se dividindo, né? E aí, assim, no geral, eu acordo 4h20 da manhã, 2 dias na semana, os outros dias eu acordo 5h30, passo 16 horas em pé por dia, dou dois, entre 5, mínimo de aulas que eu dou por dia são 5, máximo que eu dou assim, eu dou 9 aulas por dia, juntando personal e aula de salão. E aí 2 treinos por dia, e é isso. Saio de casa às vezes 4 e pouco, chego 9 horas da noite. Sou pai, sou esposo, mas assim, tudo, dá tempo. Não existe, eu não tenho tempo. Eu acho que quando você quer, você arruma um tempo, sabe? E eu sou a prova disso. Que assim, minha vida é uma correria. Às vezes eu saio de casa, meu filho tá dormindo. Chego em casa, ele tá dormindo de novo. Moro com meu filho, às vezes passo 2 dias sem vê-lo, mas faz parte. Eu amo o que eu faço. Amo minha família também. Final de semana eu tô sempre com eles.
E eles sabem que você também tá lutando, né, para também para os seus
Minha pai e minha
propósitos e para o
esposa.
propósito da família, né?
Pois é, quando eu coloco tênis, uma camisa, meu filho já pergunta: papai, você vai trabalhar? Porque assim, eu considero o meu treino, sabe, Kaique, um trabalho. Eu não considero o meu treinamento uma diversão, nem nada, não. Minha esposa demorou a entender, mas agora ela já entende que através do meu treino é um trabalho. Então, quando eu vou treinar, eu digo ao meu filho: ei, meu papai tá indo trabalhar. Ah, vai trabalhar, vou. Seja lá treinar ou seja lá dar aula de fato, né? Então, assim, eu levo muito a sério meu treino. Muito a sério
Sim.
mesmo.
E como você
Através
falou no
dele,
começo, né? Você hoje é seu produto.
né? Eu me considero um produto, exatamente.
Você é
Muitas
sua
empresas,
empresa.
muitas não. Muitas empresas não. Ainda poucas empresas me apoiam aqui em Natal. Tenho empresas no ramo de manipulados, né? Que é o farmacêutico. Vou até fazer uma propaganda aqui para eles, que
Pode
merecem, inclusive.
fazer.
O GZ Top Fit, que me suporte de roupas e acessórios, sabe? Tem meu nutricionista Chicão. Então, assim, eu tenho várias empresas, tem a Mendes Esportes também, coletes e roupas também. Eu tenho várias empresas várias poucas empresas que me apoiam. Então, assim, e eles precisam do meu retorno também, né? Você que tá querendo, vou dar até um, passar até uma dica, se assim, você que é atleta, tá começando, tá já há algum tempo no mercado, e está querendo apoio de algumas empresas, quando você for procurar uma empresa, proponha o que que você pode, como é que eu posso dizer,
Oferecer, né, para ela, no caso.
oferecer, né? Porque os atletas chegam para a empresa e dizem: eu sou campeão disso, disso e disso. Você pode me ajudar nisso? Não é bem assim. Eu acho que você tem que mostrar para a empresa o que que você pode oferecer para ela, dar de retorno, né?
Sim,
Porque,
mostrar sim o benefício que
exatamente.
você, sendo atleta, pode dar para a empresa, porque também sabe, se ela te trazer mais recursos, vai também te dar benefício. É
Pois é.
saber equilibrar os desejos de um ou outro, que é o
Exatamente.
ganha-ganha da coisa.
Pois é. a vinha de mão dupla, né?
Sim, não é chegar também a... Eu sou muito... Até eu aqui com podcast, eu sei que eu tô... Vamos supor que eu tenho 50 mil seguidores no futuro. Ah, tenho 50 mil seguidores aqui, então eu quero isso da sua empresa. Não, calma aí. Com os meus 50 mil seguidores, o que é que eu tô te gerando para a sua empresa? E também o que é que você vai me dar de retorno para eu poder crescer aqui mais com o meu projeto. Porque quanto mais eu cresço com o meu projeto, se a gente é uma parceria aqui agora, porque enxergar como uma relação de parceria, quanto mais eu cresço, mais você cresce também. Não é um sugando ao outro.
Verdade, estou falando isso porque eu já cometi esse erro de realmente, eu já levei muito não, já levei muito sim, e assim, a gente vai aprendendo, né? E vai entendendo como é que as coisas funcionam. Você tem que também ajudar a empresa e não ela só lhe ajudar.
Sim, e que bom, o não leva muito sim, e de muito sim você também pode tomar muito não, mas você vai aprendendo, velho.
É verdade.
E o massa que você está tendo essa clareza aqui agora. E hoje até, do que essas empresas também lhe oferecem de apoio, Emerson? Quanto é importante para a sua carreira? E também, uma dica, você está falando, daquela pessoa que sabe que pode também entregar benefício para a empresa, como é que ela pode chegar para pedir esse benefício?
Então, mostrem em números, né, que você tem potencial para propor aquela empresa. Não só números de seguidores, né? Número de seguidores às vezes não quer dizer nada, mas prove que através de você, aquela sua empresa que já lhe patrocina, consegue ter lucros, né? Por exemplo, eu tenho empresa de farmácia de manipulação. Então eu dou aula, eu tenho alguns alunos personal e aulas de salão, pelo amor de Deus, passa 200 pessoas por dia, sei lá, nas minhas aulas, né? Então, assim, a pessoa, você é um produto, como eu disse no começo do podcast. Então, as pessoas querem saber o que você usa, querem saber o que você toma, o que você veste, porque você é um produto, você acaba espelhando essas pessoas. Então, ofereçam de forma, como é que eu posso dizer, suave ao que aquela empresa está lhe ajudando, né? O que você está usando para melhorar no seu desempenho, um exemplo de um pré-treino, de um intra-treino, de um pós-treino. Qual acessório você usa para ajudar em algum determinado exercício?
Sim, sim. Seja um exemplo, né? Seja um exemplo aí do...
Seja um exemplo. Não adianta você fazer uma propaganda daquela empresa, né? E aí você não faz uso daquele determinado produto, né? Seja sincero, ó, esse produto aqui eu não gostei, realmente não me identifiquei, não vi nenhuma diferença. Esse produto aqui não dá certo, esse grip aqui não cola na barra, não fixa bem na barra, e por aí vai.
E até é bom que você vai estar dando feedback para a empresa, né? Para ela evoluir no produto dela.
Já aconteceu mesmo, minha empresa, mas você testa esse produto aqui, eu testei, rapaz, não senti nada não. Ou então, esse sabor é muito ruim mesmo. Dá para melhorar, colocar um sabor melhor e tal, e por aí vai.
Sim, e hoje, Emerson... Quais são os seus objetivos, em geral, para o ano de 2022?
Pois é, eu tenho um objetivo até para 2025, acredita?
Acredito, pô. Divida com a gente, então.
Eu tô nesse segmento, né, há 4 anos, como coach, e atleta há 5 anos. E, assim, tenho muita coisa para... Muitos objetivos ainda para alcançar, sabe? Alcancei alguns, mas tenho muitos ainda. Cada objetivo que eu alcance, eu já lanço outro. E cada meta que eu bato, eu já tento...
Dobrar a meta.
Dobrar a meta, né? E assim, desde que eu entrei na CrossFit, eu pensava sempre em ser atleta reconhecido no meu estado. Isso está acontecendo. E ser reconhecido no Brasil, ser campeão do TCB. Eu consegui esse reconhecimento do meu estado. Eu consegui chegar até o TCB, mas não fui campeão ainda. Cheguei até com um bom status lá, né? De campeão da parte online, né? Do TCB, foral.
Sim.
Mas lá eu não consegui desempenhar uma performance ideal e fiquei em quarto lugar lá. Então, assim, meu objetivo é ser campeão do TCB, 35, 39 anos, se Deus quiser, esse ano.
Amém.
E eu já estou prescrevendo treinos, né? Tem uma planilha, na verdade, em meu nome, que é Medeiros Elite Team, para galera intermediária, master e avançados. O projeto de início é um projeto há 6 meses, tem alguns alunos já comigo. Pretendo, né, aumentar esse número de alunos, pretendo formar atletas, seja intermediário, seja avançado, caminhar com o sonho de cada atleta aí. Mas para isso, eu gostaria de primeiro ser campeão, ganhar mais autoridade. Open, eu penso, chegar no tentar vaga para o Games na categoria 40-44, não agora. Acho que eu tenho muito ainda que...
Você está no movimento ainda de crescer aqui no Brasil, né? Na sua...
Eu acho que tem que passar pelo TCB, tem que passar pelos maiores eventos do Brasil para depois você pensar no maior evento do mundo, né? Então, assim, eu pretendo primeiro dominar aqui, ganhar autoridade para depois pensar no Open. Eu acredito que no Open, para o Games, 40-44 é uma realidade isso aí.
Assim, e hoje, qual dica você dá, até pela sua planilha que você está fazendo como coach, para o scale que quer se tornar um intermediário? Para o intermediário quer que se tornar um RX quer que se tornar elite, e a pessoa que está com 37 anos que acha que ainda não consegue fazer atividade física.
Show. Vamos começar pelos scales. Você que é scale, chega no box, procure seu coach e passe para ele qual é o seu objetivo de estar fazendo aquela prática de atividade, né? Se é só para suar, se é só para qualidade de vida. Não quero bater PR. Eu quero só me movimentar aqui. Procure um coach, peça orientação a ele. Ah, você já é intermediário. Estou fazendo alguns movimentos, quero aprender outros movimentos. Não pule etapas. Domine o básico para depois você começar a aprender os movimentos mais complexos. Ah, eu estou evoluindo para caramba e tal. Curta o processo. Comece a competir competições internas do seu box, sabe? Para depois você vai ganhando bagagem, ganhando experiência. Ah, eu já sou RX, já faço todos os movimentos do CrossFit. Só que eu ainda treino de salão, né? Treino de turma. Procure um coach, uma planilha para performance, né? Vou até vender meu peixe aqui, Medeiros Elite.
Vende?
Procure uma planilha que lhe dê mais volume, né? Mais intensidade, para que você consiga evoluir mais naqueles movimentos que você já fazem todos, mas que você consiga evoluir, como é que eu posso dizer, com mais intensidade, na fadiga.
Com consistência também, e a planilha, pelo que eu vejo, ela pode também, vai te dar formas de você evoluir naquelas suas deficiências, né? Que é o caso que vai ser na melhora da performance do que você já faz, ou do que você ainda precisa melhorar.
Eu sugiro que alguém procure uma planilha quando você já faz todos os movimentos. Você não vai procurar uma planilha para aprender determinado movimento não, sabe, Kaique?
E aí você aprende no salão.
Exatamente, você vai aprender nas turmas, né? Tais determinados movimentos. Ah, eu já domino todos os movimentos, agora eu quero ganhar volume, resistência, constância. E aí você procura uma planilha para você melhorar tudo isso aí, sabe?
E qual planilha procura, Emerson?
Medeiros Elite Team.
É.
Mas eu não vou negar que hoje eu sou do Team Alberto Neto, com muito orgulho. Aprendi bastante, passei por várias planilhas, né, antes de chegar em Alberto Neto, mas estou com ele há um ano e pouquinho. Ano passado consegui um resultado muito bom no Open do ano passado, fiquei em quarto no Brasil na minha categoria, consegui vaga no TCB, né, entrei no TCB, entrei no Monster também em primeiro lugar, mas eu não fui competir porque ficou muito próximo do TCB. E assim, graças ao Team Alberto Neto, né, foi aí que eu comecei a ganhar tudo isso que eu falei, mais constância, mais até força mesmo, resistência, melhorei bastante. Tinha Alberto Neto com Anitta Pravati, Alberto Neto e Janu, que é um dos sócios aqui da XP.
Abração aí para o Alberto Neto, o Janu eu não conheço, então aí para a Anitta, que eu, graças a Deus, já tive o prazer de gravar. Tem uns episódios aí, galera, no podcast também, e até hoje eu tento manter contato com eles, são pessoas muito gente boa, velho.
O diferencial da planilha de Alberto Neto é esse contato que ele tem com os alunos, né? Que eu sou aluno dele. E assim, ele tem mais de 200 alunos espalhados pelo Brasil aí, ele manda mensagem pra gente, mensagem de áudio, ele não escreve como é que tá aí, como é que estão os treinos, tá treinando bem, tá tudo bem aí e tal. E agora, Janu, Janu tá responsável pela parte norte e nordeste. Vê se a planilha não cresceu, hein? Alberto fica pela parte sul e sudeste e Janu responsável pelo norte e nordeste. E aí a gente tem agora o suporte que dá para a galera do norte e nordeste é Janu, mas Alberto Neto sempre tá presente, se faz presente, sabe? Temos um grupo de WhatsApp, todos os atletas, tá a Anitta, tá a The Kick, tá a Matheus Fell, Amanda Bassetti, Maria Lívia, essa galera que você conhece aí, tudinha tá no grupo, todos estão no grupo, fazem o mesmo treino da gente, e assim, passam parâmetros, passam dicas e por aí vai, o time é sensacional mesmo.
Galera boa, né, velho?
É uma referência pra mim, além de Alberto Neto ser uma referência pra mim, que eu tô prescrevendo agora, é a Cross Performance de Éder Costa e o Bernardo Carmago, DSP.
Sim.
Então, assim, eu tô sempre estudando, tenho muito que aprender ainda, mas é isso. O caminho é esse, tá no caminho certo.
E é bom que o Nordeste tá on, né, Emerson?
Oxe, sempre. É sempre on aí.
Show. E pra pessoa que é elite, que aí eu também te cortei, aqui, tá no seu patamar aí, ó. Tá com você. É. Que eu sei que existe uma campeonato, mas o CrossFit é uma comunidade, né? E você também, como um atleta, está dentro dessa comunidade. O que a pessoa pode fazer que chegou naquela etapa, mas está pensando em desistir, assim, pô, não estou conseguindo, não vou conseguir, o que é que eu posso fazer? Ah, vou procurar fazer outra coisa. Você tem alguma dica aí para compartilhar? Algum conselho?
Rapaz, já passei por poucas e boas, tanto na vida pessoal, como na profissional e como atleta também. Já me lesionei, já com 35 anos, 36 anos. Tive uma lesão séria, pensei em parar e tudo, mas assim, é não desistir, sabe? Se você tem um sonho, não vai ser fácil. Nada vem fácil. O seu sonho também não... Se você tem um sonho, o seu sonho não é pequeno, é grande. Então assim, para chegar até o seu objetivo, vai passar por muitas coisas. Se você desistir na primeira pancada, né? Não dá certo, então você tem que acreditar, persistir com inteligência, né? Não desistir. Dificuldades, todo mundo passa. E todo campeão tem que passar por dificuldade. É assim, eu sempre digo assim, penso, né? Nunca durma antes de sonhar. Então, assim, quando você vai deitar, seu travesseiro, antes de dormir, você tem que sonhar. Tem alguns sonhos que parecem ser impossíveis, sabe? Mas nada é impossível para aquele que acredita em Deus, sabe? Nada é impossível. Vá atrás, lute. Porque não dependa, não espere só Deus, não espere que o milagre caia do céu, né? Lute, independente das circunstâncias. Conseguiu aquele seu objetivo, procure outro objetivo. Tente conquistar outro. Conseguiu aquela meta, dobre a meta, né? Seja, saia da sua zona de conforto.
Sim. E eu sigo uma frase também que aí nos outros episódios eu já gravei, eu já falei sobre ela. Sempre vou falar, né? Que eu tenho até tatuado no meu braço. É de um discurso do Steve Jobs na turma de Stanford, que ele fala "Connect the dots and stay hungry, stay foolish." E daí traduzindo pra galera também, que é no caso. Connect the dots é você olhar pro seu passado, entendeu? Sim. Olha os pontos que você aprendeu, os pontos que você precisa aprender. E continue faminta, e continue tolo, tola. E essa parte do tolo e tola, o que traz pra mim é isso. Mesmo que eu esteja me sentindo inteligente, já sou um atleta muito bom, ou já sou um podcaster muito bom, pô, eu não sei tudo ainda. Eu tenho que continuar, que é a vibe que eu trago dessa frase, né? Eu tenho que continuar sendo um aprendiz da minha vida. Massa. Porque eu cheguei no topo, mas eu ainda posso aprender mais. E é continuar faminto, velho. É continuar assim, ó... Chegar também na Bolívia ou em qualquer canto, tenho hambre, que é muita fome, né? É pra ter fome mesmo de querer crescer.
Muito massa a frase aí, muito massa.
Minha primeira tatuagem no braço. Hoje eu tenho 10, eu acho, ou é 11, mas essa é a primeira, tá aqui no antebraço.
Massa, viu? Demais. Show de bola.
Show. E agora, Emerson, chegando, posso ir para as perguntas aleatórias ou você quer dar mais um conselho?
Pode ir para as perguntas.
What just happened? Tomar açaí ou tomar cupuaçu?
Açaí. 100%.
Treinar handstand walking ou treinar snatch?
Handstand walking. Amo handstand walking e snatch. Meu snatch é duro, viu? Falta de mobilidade.
Viajar para conhecer todo o Nordeste ou viajar para conhecer Madison?
Viajar para conhecer todo o Nordeste.
Boa,
Madison,
então...
eu vou chegar lá.
Perfeito, galera. E vai chegar. E aí, o que você pensa? Pra galera aqui que ouviu todo o episódio. Você pode chegar com o Emerson e falar o quê? Pô, Emerson, bora ali tomar um açaizinho pra dar força pra gente tentar handstand walking. Isso a gente vai testando handstand walking por todos os boxes do Nordeste. Porque quanto mais a gente treina, a gente pode chegar em Madison.
Pode crer. É isso mesmo. É isso.
Pô, Emerson, brigadão, cara. Se tiver mais algo a falar, tamo junto.
Valeu demais, obrigado pelo convite aí, viu?
E os primeiros podem ser os muitos. E quem sabe eu vou gravar um próximo com você aí mesmo em Natal. Quem sabe eu ainda penso em coisas, viajar, né? Eu tô indo pra Salvador agora. Ou também depois que você ganhar o TCB, que é algo que você quer, ou indo pra Madison. O contato só começou aqui agora, velho. Vamos crescer juntos.
Vamos dar continuidade isso aí.
É isso aí, então.
Vamos escrever.
Vamos nessa. Brigadão, brigadão mesmo. E suas redes sociais eu vou estar deixando aqui no final do episódio também, quando eu fizer a pós-produção. E é isso, gente. Bora dali que a vida é uma só. Se dormir no ponto, buzu passa.
Abração, obrigado, amigo.
Tamo junto. Pessoal, Kaique aqui novamente. Tô passando para agradecer por você ter chegado até o final desse episódio. Muito obrigado mesmo por estar seguindo aqui o podcast, continuar ouvindo essas conversas que eu tenho com esses atletas, esses coaches, essas pessoas que estão aqui para inspirar a gente cada vez mais. Muito obrigado por ter chegado até o final do 33º episódio. E para você que quer seguir a gente no Instagram, o Instagram do podcast é @modo.cross e o do Emerson, Emerson Medeiros, tudo junto e com 3S no final. Até semana que vem e fico aguardando aí suas 5 estrelas no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo. E compartilha também, ajuda bastante o projeto. Tamo junto e tenha uma ótima semana.